Que bom que nós podemos oferecer ao Senhor louvores que exaltam a sua majestade, a sua santidade e a sua grandeza. Meu querido, muito bom ter você e a sua família nesta noite conosco. Você que também nos acompanha por essa transmissão, você que faz parte desse arraial de louvor e adoração ao Senhor. Nessa hora, rogamos que o Santo Espírito de Deus fale conosco, em nosso coração, através da sua palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 36. Na exposição dessa noite, queremos entender e responder ao nosso coração como Deus lida com toda a maldade que há neste mundo. E assim diz a palavra do Senhor: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra de tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está toda a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e na tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito do Senhor, esse é o teu ministério, falar ao coração dos homens a verdade que vem da palavra de Deus. Nessa noite, estamos reunidos aqui porque não queremos ouvir a voz de quem está no púlpito, mas queremos ouvir a voz do Senhor falando em nosso coração a verdade do Evangelho dessa noite. E que nos traga impacto, que nos traga sentimento de desejo pela tua glória e por conversão genuína ao Senhor. Que nessa noite a semente do Evangelho caia em nosso coração e que seja uma semente fértil como sempre é, mas encontre um solo preparado para gerar em nós uma árvore frondosa de fé e confiança em ti. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não precisamos ir muito longe, não precisamos ir nos recônditos da nossa memória para nos lembrar quais foram as últimas vezes que observamos nitidamente, pública ou de forma privada, a maldade manifesta nesse mundo. A um clique do seu controle remoto, em qualquer canal de televisão, você percebe que esse mundo está cada vez mais mergulhado na maldade humana manifesta. Essa semana fomos impactados por muitas tragédias, algumas catástrofes naturais nos deixaram assolados, como o terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. Não apenas as catástrofes naturais nos abalam, nos deixam aflitos, mas também tragédias que envolvem o ser humano e toda a sua maldade. A exemplo de uma mãe que acorrentou a sua filha durante 20 anos em cárcere privado. A exemplo de pessoas maldosas, homens miseráveis, pecadores que abusam sexualmente de seus filhos ainda bebês. Filhos que se levantam contra pais, pais contra filhos. Latrocínios covardes que tiram a vida de pessoas que estavam honestamente batalhando pela sua vida. O mundo é um lugar que tem manifesto cada vez mais a maldade que ele carrega da corrupção do seu pecado desde que o homem foi expulso do jardim. A pergunta que você certamente já se fez alguma vez na sua vida e que passou pela sua cabeça quando você assiste ou presencia algum tipo de maldade, é exatamente essa. De onde vem toda essa maldade que há no mundo? E como um Deus que se diz tão bom, um Deus que se diz tão santo, consegue lidar com essa difícil realidade de um mundo mau, de um mundo trágico, de um mundo onde as pessoas exploram aquilo que há de pior em seus corações? Eu confesso que, se olharmos demais para as coisas desse mundo, e se nós não tivermos uma referência maior do que essa realidade aqui que nos cerca, nós dificilmente teremos motivos para sorrir. Nós dificilmente teremos paz para deitar as nossas cabeças no travesseiro e dormir um sono do justo. Porque as coisas, elas têm se tornado cada vez mais graves, cada vez piores, e de tão ruins parecem que não há nenhuma possibilidade de mudança ou de melhoria. E aí, diante dessa inquietante pergunta, que certamente já incomodou você alguma hora: onde Deus está quando isso aconteceu? Como Deus faz para lidar com esse mundo e todas essas circunstâncias? É que eu quero, nessa noite, olhar para este Salmo e responder a essas dúvidas que podem, talvez, se não forem biblicamente respondidas, tirar dos seus olhos o brilho e a alegria da salvação. Por isso, este Salmo traz uma resposta. Diante de toda essa complexidade, Davi traz uma resposta sobre como Deus lida com a maldade nesse mundo. E a resposta de Davi pode ser resumida em uma pequena, mas profunda expressão. Davi responde que Deus lida com a maldade deste mundo, com o termo misericórdia. Mas se eu apenas apresentar a forma resumida, você não vai entender o que Davi chama de misericórdia de Deus. Por isso, para que essa expressão faça mais sentido para nós, eu preciso discorrer um pouquinho sobre este Salmo e mostrar o que o salmista pensa como resposta para essa pergunta no nosso coração. E você verá que, ao final dessa exposição, você sabe que Deus não se acovarda diante do mal. Deus não concorda ou coopera com o mal, mas Deus age nesse mundo lidando com a maldade para que, no fim de tudo, o seu nome seja glorificado e a sua reta justiça seja manifesta. Isso fará com que nós descansemos a nossa cabeça hoje no travesseiro, confiando no rumo que Deus está tomando, está dando a esse mundo tão mau como nós vivemos. E eu quero convidar você a olhar para esse Salmo primeiro de uma forma panorâmica e depois nós vamos mergulhar nos detalhes. Esse Salmo que nós temos em mãos, ele pode ser dividido em algumas partes para responder a essa pergunta. A pergunta é: como Deus lida com a maldade desse mundo? Dos versículos 1 ao 4, o salmista diz o seguinte: para que eu entenda como Deus lida com a maldade desse mundo, eu preciso apresentar o ímpio. E é isso que Davi faz dos versículos 1 ao 4, apresentando o ímpio, seu coração e por que ele faz as coisas que faz. Dos versículos 5 a 10, Davi apresenta o que nós chamamos na teologia de amor pactual de Deus. O amor pactual de Deus ao seu povo eleito e como esse amor manifesta-se em misericórdia, fidelidade e justiça. E como esse amor pactual alcança, inclusive, o ímpio que ofende ao Senhor. Nos versículos 11 e 12, Davi a declara e vê o destino cruel, trágico dos perversos. E para que Davi nos ensine sobre como Deus lida com a maldade nesse mundo, ele começa descrevendo a figura de um homem ímpio, daquele que não anda segundo a vontade de Deus, e é isso que você e eu observamos do versículo 1 ao 4. Davi começa este Salmo com uma certeza que somente alguém inspirado por Deus para escrever um texto como esse, ou alguém direcionado pelo Senhor, pode declarar. A primeira declaração deste Salmo é uma declaração tão poderosa que só pode ter vindo de Deus, pois o texto começa com uma afirmação: existe no mais íntimo do coração, da motivação do homem ímpio, uma voz, uma declaração enfática, explícita, para que ele viva tudo contrário à vontade de Deus. Então Davi começa, sendo usado pelo Espírito Santo, fazendo uma afirmação que nos mostra o que é o grande problema desse mundo. Davi diz que o grande problema desse mundo é que ele está recheado, povoado por um homem ímpio. E esse homem ímpio tem no centro da sua motivação, no centro da motivação da sua vida, ou seja, no coração, uma declaração, uma força, uma vontade, uma ordem que diz para que ele viva de forma que ofenda e faça o contrário de todo o princípio moral que Deus estabeleceu. Então Davi começa dizendo que o problema não é o clima, não é o habitat, não é a atmosfera, não são os extraterrestres, não é o trabalho, mas o problema deste mundo mau é que ele é o palco da impiedade de um homem ímpio, aquele homem que ainda não anda no caminho do Senhor, aquele que não foi separado, aquele que não foi eleito, aquele que não foi convertido ao Senhor. E esse homem, versículo 1, não apenas pratica todo tipo de mal, porque se fosse assim, era muito fácil resolver o problema do mal do mundo. Se o ímpio só praticasse a maldade, bastaria os homens bons aumentarem exponencialmente as forças de proteção. A polícia, o policiamento, o exército. Então nós não deixaríamos mais que o ímpio fizesse a sua maldade. Mas Davi afirma que esse tipo de homem, o homem ímpio, aquele homem que não teme ao Senhor, que não anda no caminho do Senhor, esse homem tem a impiedade estabelecida no seu coração. Ele não apenas faz, mas ele pensa, ele deseja, ele busca praticar a maldade porque o seu coração é totalmente mau. E não apenas fazendo, mas maquinando, desejando, projetando o mal, esse homem ímpio torna este ambiente que nós chamamos de terra, de nosso local de habitação, um mundo horrível e cheio de crueldade. E é nesse coração que ecoa uma voz, versículo 1, ecoa um comando, como uma ordem direta para que esse ímpio cumpra e obedeça cabalmente. Uma voz clara, uma voz audível, e essa voz ordena a esse homem que ele se coloque em oposição ao Senhor, que ele se coloque contrário à vontade de Deus, que ele se levante contra o Senhor, o seu povo, a sua criação, em rebelião, pecando como um delinquente moral contra o Senhor e a sua própria lei, afrontando tudo aquilo que Deus estabeleceu. Por isso Davi diz: há no coração do ímpio uma voz de transgressão, ou a voz da transgressão. Davi começa esse salmo explicando por que que as coisas estão como estão. É por causa desse homem, por causa da impiedade, por causa de homens que talvez estejam aqui nesta noite, cujo coração é recheado da impiedade porque não temem e não andam o caminho do Senhor. É que o mundo está cheio de uma maldade manifesta, porque esse homem que não é convertido ao Senhor ouve a voz do seu coração, e essa voz não é a de Deus. O ímpio não ouve a voz do Senhor. O ímpio não ama o Senhor. O ímpio sequer deseja a presença de Deus nesse mundo, porque o seu coração é obediente a uma voz que o diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Davi começa dizendo que este homem ímpio faz o que faz porque ele está cego, porque ele foi enganado, e por causa da sua depravação moral, ele passa a acreditar que não existe um Criador e justo juiz, aquele que vai exigir para si toda adoração, santidade e reverência. Esse homem ímpio não teme ao Senhor porque ele acredita em seu coração que não há Deus. Salmo 14 nos mostra isso. Diz o ímpio, o insensato, em seu coração: não há Deus. Então ele observa e nos ensina que toda maldade do mundo pode ser explicada quando o homem decide e toma a decisão de pecar contra o Senhor e começa a desenvolver um mundo de um autoconvencimento sobre si de que não existe Deus, de que não haverá julgamento, de que não haverá nada que se oponha à sua maldade. Ele então é um homem livre para fazer o que quer e o que bem entende. Essa enganação, essa falsa concepção de mundo, faz com que o mundo viva como se não houvesse Deus, se não houvesse lei, como se não houvesse um julgamento vindouro. E basicamente o que ele pensa, nos versículos 2, é da seguinte maneira: eu não preciso me preocupar com o que eu faço, porque não existe Deus, não há julgamento, eu não serei castigado, como alguém pode se levantar contra mim? Ora, pensa assim o ímpio: se não existe Deus, ou se Deus existe, ele não se envolve mais nas coisas desse mundo. Não há por que eu viver debaixo das regras desse Deus. Não há por que eu não viver do meu jeito, mostrando aquilo que eu sou de verdade. Porque se Deus existe, ele não faz nada contra mim. Não há temor, porque eu não obedeço ao Senhor. Eu sequer acredito na sua existência. Por isso, a transgressão, versículo 2, o lisonjeia aos seus olhos. É como aquela mulher para um homem apaixonado, que ao contemplar o objeto do seu amor, seus olhos brilham em desejo, em paixão e amor. O ímpio, por não acreditar em Deus, por não amar ao Senhor, por sequer se submeter à sua vontade, constrói para si ídolos, vira um ser idólatra para coisas e pessoas, constrói para si teorias, coloca em seu coração a mentira de que não existe um Deus, e isso passa a lisonjear os seus olhos. Ele constrói para si ídolos e passa a venerá-los, a adorá-los, e tudo aquilo que ele quer passa a seduzir o seu coração. Nos versículos de 2 a 4, mostram para nós o compromisso do ímpio em fazer o mal. Ele não apenas faz o mal, mas ele se delicia em fazer aquilo que é mal, que é corrupto, que é imoral, que é pecaminoso. Mesmo de forma inconsciente, ele faz o que Deus reprova, ele faz aquilo que Deus não permite e coloca desculpas em seu coração de que isso pode, de que não tem problema, de que não tem nada a ver, de que não haverá um julgamento. Esse homem ímpio, ele tem prazer em fazer o que Deus proíbe. E ele diz que é o seu pecado, versículo 2, parte B, a sua iniquidade não há de ser descoberta, não há de ser detestada, não há de ser reprovada. O ímpio, por não acreditar no Senhor, ele não aceita o julgamento que vem do céu. Em outras palavras, ele jamais espera que ele será punido divinamente. Por mais ímpio que um homem seja, ele jamais acha que vai para o inferno. Ele acha que merece o céu. Ele acha que é um bom cidadão. Ele acha que é um bom cristão. Ele acha que ele é um filho de Deus. Mas Davi começa dizendo: negativo. O ímpio, aquele que não confessa e anda nos caminhos do Senhor, ele detesta Deus, sua palavra, sua igreja, e tudo o que ele faz é para ofender a glória do Senhor. Está em seu DNA, um DNA totalmente contaminado pelo pecado, e todo o seu corpo vive para atender à sedução do pecado. Se não houver uma intervenção divina direta, esse homem viverá o que o versículo 3 diz: as palavras da sua boca, ou seja, tudo que ele expressa, tudo que ele faz, tudo que ele pratica, é maldade e engano. Por isso, não há de termos esperança de que um homem ímpio busque a Deus pela sua vontade. Por isso que não dá para concordar que um homem que não tem Deus, ele é despertado por si só para buscar a redenção. Por isso que não há possibilidade de acreditarmos que um homem ele pode dar o primeiro passo para a sua salvação. Porque o homem ímpio, ele detesta Deus, ele ama a maldade, ama o engano. O versículo 3 diz: ele deixou de lado o discernimento. Ele abandonou a prática do bem. Nada do que ele faz não tem uma finalidade de favorecer a si mesmo. Um certo pensador disse certa vez que até o bem que o ímpio faz é um bem para si próprio. Ele passa a ideia de que ajuda alguém com a finalidade de ser favorecido. Destituído desse temor do Senhor, O transgressor não se vê corretamente. Ele acha que ele será salvo. Ele acha que ele merece a salvação. Ele acha que ele não precisa de conserto, não precisa da ação redentora do Evangelho. Ele é incapaz de se olhar verdadeiramente no espelho e odiar o pecado. Está rodeado de idolatrias, de pecados, de enganos, de mentiras, mas ele acha que merece o céu, porque ele é um bom cidadão, porque ele não fuma, porque ele não bebe, porque ele paga os impostos, porque ele é um bom vizinho, ele é um bom pai. Ele está cego, enganado, morto, depravado e não enxerga a sua podridão. E como parte desse modo de vida, observe o versículo 4, que esse homem mau, ele crê de forma tão íntima no seu compromisso com o pecado, que na sua cama, no seu leito, um lugar que deve ser um local de descanso, de agradecimento, de reflexão sobre a bondade de Deus no dia após dia. É o que nos diz o Salmo 63, verso 6. Ao invés de tornar o seu leito um lugar de gratidão e de delícia, esse homem mau, Salmo, ele, 63, 3, 6, é isso, Salmo 63, foi um trava-língua aqui, isso. Ao invés de tornar o leito um local de gratidão, um local de agradecimento ao Senhor, o ímpio, até no seu leito, ele maquina o mal. Até na sua cama ele planeja a maldade, porque ele deliberadamente passa o tempo inteiro planejando o que é mal para o dia seguinte. Davi está nos apresentando, meus irmãos, e nos chamando a atenção para que você entenda por que existe maldade nesse mundo. Muitos tentam culpar o pobre do diabo, né? E lá vai alguém postar isso aí dizendo: ah, o pastor defende o diabo em pregação. Amanhã se prepara. Pastor tatuado defende o diabo em pregação. Vai ser assim a notícia. Porque nós estamos incentivados e somos levados a nos tornarmos vítimas contra as nossas próprias atitudes e posturas. Enquanto muitos são ensinados que a culpa é do diabo, a culpa é do outro, a culpa é sempre fora de si, Davi está dizendo que o mundo está desse jeito, porque no íntimo do coração do ímpio, ele planeja, deseja e executa a maldade. E percebam, meus irmãos, como Davi foi profundo em descrever para nós a realidade do mundo, do ímpio e as suas mazelas. E embora algumas das tragédias que nós descrevemos no começo sejam naturais, terremotos, enchentes, erupções, sempre há um fator humano responsável. O homem constrói onde não deve, o homem explora mais do que deveria, o homem na sua ambição e ganância derrama mercúrio no rio para extrair o ouro e mata tribos e mata crianças. Sempre há o homem envolvido em toda a sua podridão, pensando apenas no seu bem. E não bastasse esse tipo de tragédia, quando olhamos para outro tipo de tragédia, aquelas que são cometidas por seres humanos caídos, nós então entendemos que o mundo é mau, porque o pecado reina no coração do ímpio. E esse tem um compromisso com o pecado. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O príncipe dos pregadores britânico, Charles Spurgeon, certa vez pregando sobre esse salmo, descreveu assim o homem ímpio: o seu local de descanso, o seu leito, torna-se o local da trama do mal. Sua cama é um viveiro para ervas daninhas. É um celeiro para o pecado. O ímpio tem o diabo como companheiro de sua cama, que se deita e sopra em seus ouvidos: como pecar? Deus está distante da casa do ímpio. Spurgeon, apresentando o mal, o homem ímpio, o cruel, ele diz: não há neste homem uma fagulha de desejo por Deus. Mas, irmãos, o que Deus faz com este homem? O como Deus lida com isso? E como eu posso ter esperança de que Deus vai mudar o cenário que nós estamos vivendo? Como Deus vai agir diante de tanta maldade desse mundo que eu e você conhecemos bem? A resposta vem de Davi, dos versículos de 5 a 10. A partir de agora, nos versículos 5 e 6, Davi enaltece três atributos de Deus que tornam a vida nesse mundo possível para todos nós. E nenhum desses três atributos se refere ao homem. Davi vai dizer que nesse mundo de impiedade, de maldade, de transgressão, só é possível existir vida e alguma qualidade de vida por causa de três atributos que são de Deus e não são nossos. Ou seja, eu e você só conseguimos viver nesse mundo caído. Não é porque nós somos inteligentes, valentes, fortes ou espertos. É por causa dos atributos que Davi vai destacar em dois versículos aqui. Observe, ele vai falar no versículo 5, misericórdia, fidelidade, e no versículo 6, justiça. Tais atributos são resumidos na teologia pelo termo o amor pactual de Deus. O que é o amor pactual de Deus? Davi está dizendo que é por causa desse amor que Deus tem para com seus eleitos, para com a sua própria palavra e para com o seu próprio nome, que ele permite e sustenta a vida nessa terra. É por causa da glória, da santidade e da presença de Deus entre nós que esse mundo ainda não é pior do que é. E Davi vai dizer que em contraste agudo com as descrições do perverso que ele fez até agora, ele apresenta o amor pactual de Deus no versículo 5. A ideia aqui, deste versículo, é semelhante àquela do início do Salmo 89, a qual proclama o prodígio da graça de Deus demonstrada em aliança com Davi e seu povo. E o que Davi está ensinando aqui é a seguinte coisa: se dos versículos 1 ao 4 o homem é apresentado como um ser nojento, como um ser impuro, depravado, corrupto, se nós só olharmos para o homem, nós vamos desanimar. Mas se nós olharmos para Deus, para a sua misericórdia, fidelidade e a sua justiça, nós teremos esperança para o amanhã. E uma esperança que não está em nós, mas uma esperança que está em Deus, porque Deus demonstra seu amor, sua fidelidade, sua misericórdia de uma forma tão poderosa, de um compromisso tão forte, que ele jamais abandonará o seu povo enquanto a sua promessa não for totalmente cumprida. E o que Davi está ensinando é que, apesar do ímpio ser como é, Deus também é como ele é. E por Deus ser misericórdia, fidelidade e justiça, os seus atributos sustentam a cada um de nós, até mesmo o ofensor, nesse mundo que nós vivemos. Perceba o versículo 5, ele diz: Senhor, a tua misericórdia chega até os céus. Ela é tão grande, tão poderosa, que ela não pode ser mensurada. Ela é tão grande que chega até as mais longínquas esferas da existência. O Senhor é tão fiel, e a tua fidelidade vai até as nuvens, e a tua justiça são como as grandes montanhas. Davi está descrevendo que todos esses atributos que apresentam Deus estão além da nossa capacidade de medir. E por isso que ainda existe bondade, graça, beleza nesse mundo. Porque Deus existe. E a prova de que Deus existe é que esse mundo não está entregue a toda a sua maldade. E a prova de que Deus existe é que eu e você ainda estamos aqui, provando da graça de Deus nas pequenas coisas, vendo a beleza de Deus nos detalhes, vendo Deus sustentar esse mundo por conta de quem Ele é e pelo que Ele prometeu em Sua palavra. E por causa disso, Ele lida até mesmo com o rebelde, com misericórdia, fidelidade e justiça. Mesmo ao ímpio, dos versículos 1 ao 4, que ofende a Deus, que desrespeita ao Senhor, que adora criaturas feitas de gesso, de barro, de pedra, ou coloca em seu coração que Deus não existe, mesmo a esse ímpio que se levanta contra aquilo que Deus exige em sua palavra, por causa da misericórdia, fidelidade e justiça, Deus é tão paciente com uma misericórdia que alcança os céus, que permite que esse ímpio desfrute de bênçãos que ele não merece. Pois ao ímpio também é dada a graça comum. Ele prova da beleza de um nascimento de um filho. Ele prova de um novo amanhecer que demonstra a misericórdia de Deus. Mesmo o ímpio fazendo o que faz, Deus não pune imediatamente esse ímpio maldito com a condenação que ele merece, mas dá a esse ímpio, por causa da sua misericórdia, uma oportunidade de arrependimento e confissão de pecados. E por causa da sua fidelidade à sua palavra, ele não deixa esse ímpio solto. Ele não deixa esse ímpio achar que ele será impune, pois Deus é fiel à sua palavra, e ele disse que punirá todos aqueles que são corruptos, ímpios, e estão errados e errantes. Então, por causa dessa fidelidade, é que o ímpio sabe, mesmo inconsciente, que um dia ele se encontrará com Deus que julgará a sua vida. Deus suporta todas essas coisas por causa dos seus eleitos, até que todos sejam alcançados pela palavra e nenhum fique de fora. Por causa da misericórdia, da fidelidade, Deus permite que o ímpio viva nesse mundo, prove das bênçãos do céu, mas sem esquecer que ele será julgado por uma santa e reta justiça. E por isso, para que o ímpio jamais se esqueça, ele é abençoado, e isso servirá contra ele no tribunal. Ele tem a chance de conversão e de perdão dos seus pecados, e isso será usado contra ele no tribunal de Cristo. E por causa dessa misericórdia, dessa fidelidade, para que o ímpio não se esqueça, a reta justiça de Deus, uma justiça que é grande, firme, sólida, estável como as grandes montanhas, profunda como um grande abismo, será a justiça que julgará retos e ímpios. E diante dessa justiça, ninguém passará sem receber a certa e a correta sentença. É exatamente assim, meus irmãos, que Deus lida com a maldade nesse mundo, agindo com misericórdia para com todos, até para os animais. O texto fala que Deus age com uma grande misericórdia para com todos, pessoas e animais. Mas para que no final de tudo, tanto ímpios quanto crentes saibam que existe um Deus, todos eles serão apresentados diante do tribunal de Cristo. E é nessa hora que o ímpio sentirá a dor eterna da condenação pela sua maldade. Deus age com fidelidade, porque ele tem um propósito. Deus age com misericórdia, porque ele tem um propósito, e o plano que ele tem é para o bem dos seus filhos. Filhos esses que sofrem nas mãos dos ímpios, mas que serão salvos no tempo determinado por Deus, e por isso Deus tem tanta misericórdia neste mundo derramada sobre nós. Pedro fala, na sua primeira carta, que a misericórdia de Deus está estendida a esse mundo para que os seus eleitos sejam alcançados pela palavra. E para a sorte do ímpio, Deus não o condena, Deus não o fulmina, porque Deus tem um plano executado na história para a salvação dos seus filhos. E é diante dessa percepção que Davi dá um suspiro, versículo 7. Davi parece pensar no amor pactual de Deus e como Deus faz todas as coisas, e ele dá um alívio de alma. O versículo 7 é como aquele suspiro que você dá para pegar novamente o fôlego. Davi parece olhar para o céu e falar: Deus, como é preciosa a tua misericórdia. Deus, como tu és grande, Senhor. Como tu és incomparável. Como tu és poderoso. Por isso, os filhos dos homens se acolhem sobre a sombra das tuas asas. É assim que Davi aquieta o nosso coração nessa noite. É como se ele dissesse para nós que, apesar de tanta maldade que eu e você estamos vendo nesse mundo, nós, os servos do Senhor, não nos deixaremos abater por essas coisas que tanto nos entristecem no dia a dia. Mas nós mantemos a nossa esperança quando trocamos o horizonte da nossa visão. Se você olhar só para o homem, você terá toda a razão em ser uma pessoa mais pessimista desse mundo. Mas quando você olha para a misericórdia, A fidelidade, a justiça de Deus e como Deus da palavra é um Deus misericordioso, fiel e justo, você terá esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Sabemos que cada dia que passa, meu irmão, está mais difícil e mais pesado viver nesse mundo. Mas saiba que nós não vivemos pelas coisas que vemos. Nós vivemos pela fé e pela certeza de que Deus está cumprindo cabalmente todos os seus planos. E por isso que crentes devem lidar com a maldade nesse mundo com os olhos fitos no Senhor, clamando, como toda igreja deve clamar diariamente: ora, vem Senhor Jesus, resgata-nos, salva-nos, nos leva para o nosso lar celestial. Essa é a conclusão que Davi chega nos versículos 9 e 10. Ele está caminhando para o final do Salmo. E agora, depois de ensinar como Deus lida com a maldade, por causa de quem Ele é e o seu amor pactual, depois de se impressionar com essa misericórdia poderosa e de discorrer sobre como essa misericórdia é farta, ela é como uma torrente, ela oferece graça para quem bebe dessa água, ela é uma fonte de vida, de luz, de caminho entre trevas. Nos versículos 9 e 10, ele termina esse bloco, esse texto, dizendo o que nós devemos fazer. Ele faz uma oração sincera. E certo comentarista diz assim: é uma oração dentro de uma oração. Ele passa a orar no versículo 10, dizendo assim: Senhor, continua a derramar a tua misericórdia. Continua, Senhor, a derramar a tua fidelidade e a tua justiça aos que te conhecem, para que nós tenhamos esperança para continuar caminhando. Continua, Senhor, a derramar, estende a tua misericórdia, a tua justiça para o teu povo, para que nós não percamos a esperança, para que nós saibamos lidar com esse mundo. Senhor, continua te mostrando um Deus presente, mesmo quando estamos sofrendo na mão do ímpio, para que possamos crer no amanhã. Nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Davi está ensinando a igreja a orar desse jeito. É uma oração, irmãos, que eu e você deveríamos fazer todos os dias nesse mundo caído. Deus, me mostra a tua misericórdia, tua fidelidade, tua justiça, para que eu possa crer na tua palavra e ser inabalável diante desse mundo maldoso. Até aqui Davi nos ensinou como Deus lida com a maldade nesse mundo, nos ensinou como o mundo está e por que o mundo está desse jeito. Os últimos dois versículos vão nos colocar esperança no coração sobre o fim do ímpio e também como nós devemos viver neste mundo cheio de maldade e sofrimento. E aí ele faz isso da seguinte forma. No versículo 11 ele diz que a primeira forma de eu e você lidarmos com a maldade desse mundo não é buscando vingança, não é fazendo justiça por conta própria. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma vontade de ser um super-herói, daqueles anti-heróis. Mas não é assim que a gente lida com a maldade nesse mundo. Não é buscando justiça ou sendo um justiceiro que eu lido com a maldade desse mundo. Davi diz que a primeira forma de lidar com a maldade nesse mundo, versículo 11, é orando a Deus por proteção e segurança, para que nós não sejamos alvos do ímpio em sua fúria pecaminosa. Nós olhamos para Deus e não para as nossas armas, cadeados, carros blindados, seguranças e tudo mais. Davi ensina o crente a viver nesse mundo mau. Senhor, não deixe que os pés dos soberbos me esmaguem. Ele ora, ele ensina a igreja a orar, pedindo e confiando na proteção e segurança de Deus. Agora, é bem verdade que, por vezes, os santos de Deus sofrem nas mãos dos ímpios. Isso é óbvio. Mas Davi nos ensina que, mesmo se isso acontecer, a exemplo de Jesus, que sofreu na mão de pecadores, se isso, porventura, acontecer com um de nós, Deus está executando a sua vontade, realizando o seu desejo, através da vida de um ímpio. E ainda assim Deus há de ser exaltado. Por isso, o crente não lida com a maldade desse mundo com ódio, com vingança, com sentimento de maldade, embora essa seja a inclinação do nosso coração. Davi diz que o crente lida com a maldade nesse mundo, pedindo a Deus proteção e segurança. A segunda forma, ainda no versículo 11, é não se acovardando em pânico. Davi também não está ensinando o crente a ser um barriga branca, a ser um abestado, um acovardado que vive em pânico de tudo. Davi diz: olha, Senhor, nem que os ímpios, que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. A segunda forma que Davi nos apresenta, ela nos ensina a agir em confiança em Deus diante do mal. Mesmo se nós tivermos que entregar os nossos corpos à morte pelas mãos dos ímpios, nós faremos isso em confiança e fé, não como covardes que fogem durante uma batalha. E é interessante, já estamos caminhando para o final, que há uma filosofia, eu pratico uma arte marcial chamada Krav Maga. É a defesa pessoal do exército de Israel. Começa como um sistema de combate desenvolvido em Israel por um israelita que ensina historicamente como o exército de Israel se defende de tantos inimigos históricos. E fora toda a agressão e violência, que alguns aqui já foram participar de um treino, existe uma filosofia. A filosofia que rege o Krav Maga é a seguinte: Deus nos deu um dom valioso, a nossa vida. Deus não nos permitiu tirar a vida de ninguém, pois a vida pertence ao Senhor. Mas Deus nos ensina a defender a nossa vida e a vida de quem nós amamos. Por isso, todo cravista nunca age, ele sempre reage. E qual é a ideia de Davi aqui? Quando o mal chega diante de nós, nós não devemos nos acovardar em pânico com medo de viver. Nós devemos orar ao Senhor, pedindo sua proteção e seu cuidado. Mas se quando tivermos que enfrentar a própria morte na mão do ímpio, nós defenderemos aquilo que Deus nos deu, a nossa vida, porque nós não seremos covardes para fugir da batalha. E quando Davi ensina isso, ele diz: Senhor, não deixe que o ímpio venha. Ou seja, Senhor, impede a guerra, mas se porventura a guerra acontecer, seja o Senhor o nosso general de guerra. É por isso que, historicamente, crentes sempre estiveram à frente de batalhas quando o nome do Senhor e a sua igreja estava correndo perigo. O versículo 12, para confirmar que ele confia tanto em Deus, Davi ele tem uma visão. O tempo verbal do texto muda e parece que ele já viu lá na frente o que vai acontecer. E Davi parece que dá uma pausa e fala: olha, tão certo como Deus vive, o ímpio vai cair. Os obreiros da iniquidade vão tombar. Eles vão ser derrubados, eles foram derrubados, eles não se levantarão, porque Deus mostra para Davi pelos olhos da fé, como se Davi estivesse vendo o que está acontecendo. Deus dá cabo ao perverso e ao ímpio, mas ao seu santo ele dá proteção, bênção e nos ensina a viver diante de um mundo mau. Meu querido, quais aplicações nós podemos tirar para nós deste pequeno salmo? Este salmo nos ensinou que o mundo pós-queda, fora do Éden, é um palco trágico, é hostil. O que tem nesse mundo é espinho e abrolho. Mazelas, sofrimento, tragédias acontecem porque o mundo é caído. E isso serve como um sinal para nós. Nós não estamos no paraíso. O salmo descreve com detalhe a natureza do homem que não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Descreve com detalhes a natureza do ímpio e por que existe tanta maldade no mundo realizada pela sua mão. Davi nos levou a compreender como Deus lida com a maldade nesse mundo, mostrando-se misericordioso até mesmo com o ímpio, até mesmo com quem o ofende, suportando suas ofensas, para que no final o seu nome seja exaltado como reto, justo e misericordioso. O Salmo nos mostra que os filhos de Deus, quando se apegam a esses atributos, conseguem viver nesse mundo dependendo do Senhor. E por fim, o Salmo nos ensina uma oração por auxílio divino diante de tantas coisas que acontecem nesse mundo. Nos ensina a depender do poder e do governo divino e nos ensina a confiar no Senhor diante de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Que essas verdades estejam guardadas em seu coração e você possa confiar no Senhor enquanto existe um mundo mau em que nós estamos vivendo. Vamos orar?